DW. Jornal da Noite.
Presidente angolano diz que mudanças radicais são necessárias para acabar com a corrupção, mas analista aponta fatores que influenciaram as exonerações na Casa de Segurança da Presidência após escândalo.
De um lado está cada vez mais o agastamento da população. Do outro lado tem o escândalo como ponta do iceberg, o senhor Pedro Lussati. E do outro lado também o MPLA estará a pensar na manutenção do poder político, porque nós estamos num ano pré-eleitoral.
Em Moçambique, o futuro das crianças de Cabo Delgado preocupa analistas.
Vejo com muita preocupação o rapto de crianças e o indoutrinamento de crianças na leitura e na interpretação do Corão e, por outro lado, no adestramento militar e na instrumentalização militar dessas mesmas crianças.
E especialistas apontam perigo do uso dos químicos no combate aos gafanhotos em Angola. São destaques desta terça-feira, 1 de junho de 2021, com Thiago Melo. Boa noite. Em Angola, o presidente João Lourenço disse hoje que os últimos acontecimentos em Luanda demonstram que é com dinheiro público que se está a engordar o caranguejo e que, portanto, uma das missões do executivo é travar o quanto antes isso. Falando na cerimônia de posse de Francisco Pereira Furtado, novo chefe da Casa de Segurança, João Lourenço disse que é preciso mudar radicalmente as coisas. Entretanto, a oposição condenou hoje o escândalo financeiro que envolve oficiais da Casa de Segurança da Presidência da República. Em declarações à agência de notícias Lusa, a Casa CE pediu responsabilização exemplar dos implicados no caso, que já rendeu exonerações. Ontem, o presidente João Lourenço exonerou mais uma figura, desta vez o chefe da Casa de Segurança e ministro de Estado, Pedro Sebastião. O que estará por detrás destas demissões? Em entrevista à DW, o analista político angolano David Sambango afirma que a pressão popular tem surtido efeito em Luanda, mas há outros fatores a influenciar as decisões de João Lourenço.
Também é resultado, porquanto o regime político angolano, apesar de estar estruturado de tal forma que aparenta não acolher aquilo que são um conjunto de ações e reivindicações que a sociedade civil vai fazendo no âmbito das contestações, mas volta e meia tem refletido efetivamente naquilo que são as ações que eu tenho feito. Eu digo também porque as exonerações têm muito que ver, há muita coincidência, por exemplo, com o escândalo que nós estamos a assistir atualmente, que envolve um oficial superior das Forças Armadas, conhecido como Pedro Lussati, que apresenta somas avultadas de dinheiro e um conjunto de bens que, até do ponto de vista financeiro, ultrapassam aquilo que são o Orçamento Geral do Estado angolano e que possivelmente estarão implicados altas patentes das Forças Armadas angolanas. E essas exonerações vêm em função dessa situação. É uma conjugação de fatores. De um lado está cada vez mais o agastamento da população. Do outro lado está também o escândalo como ponta do iceberg, o senhor Pedro Lussati. E do outro lado também penso que o MPLA estará a pensar na manutenção do poder político, porque nós estamos num ano pré-eleitoral.
E por que motivo essa pressão popular ou esses outros fatores que você mencionou não estão a funcionar no caso do chefe de gabinete do presidente, Eudeltrudes Costa, também envolvido em denúncias de corrupção?
É uma questão muito sensível. Tudo aponta que alguém que tem muita proximidade e alguma proteção do presidente da República e por conta disso, por ser alguém que conhece os meandros da política angolana e, sobretudo, aliado do presidente João Lourenço, penso que terá a gozar dessa proteção especial.
Esses casos envolvendo pessoas bem próximas ao presidente João Lourenço não prejudicam, não afetam a imagem do chefe de Estado?
Claramente que afeta, mas nós em África, sobretudo em Angola, os políticos angolanos, né, sobretudo ligados ao partido que nos governa, ainda há aquele cinismo ouvido de mercador. Por conseguinte, essa situação, pese embora esteja a manchar, mas é aquilo que se diz, enquanto os cães ladram, a carruagem avança.
A oposição angolana saberá utilizar esses elementos que prejudicam a imagem do presidente a seu favor?
Se tivesse mais abertura, no princípio do mandato do presidente João Lourenço, assistíamos um conjunto de abertura ligada aos órgãos de comunicação social, sobretudo os órgãos de comunicação social público. Todavia, nos últimos anos, nomeadamente a partir do princípio do ano passado e na fase atual, a oposição quase que foi silenciada. A oposição consegue fazer alguma coisa nas redes sociais, mas olharmos para, por exemplo, para o universo da população angolana, apenas 3% ou 4% da população tem acesso às redes sociais, à internet.
E já foi nomeado por João Lourenço o ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, o general Francisco Pereira Furtado, para assumir o posto de Pedro Sebastião. O que esperar do novo chefe da Casa de Segurança do Presidente da República?
Não se espera absolutamente nada, porque não é uma figura nova no xadrez político angolano. Estava envolvido em casos de corrupção. Penso que será uma oportunidade para a oposição, sobretudo para a UNITA, né, que é o partido com maior assento na oposição em Angola. Tem o líder que cada vez mais é atacado em função da sua nacionalidade e o novo titular da pasta da Casa de Segurança e Presidente da República é um indivíduo que assumiu publicamente que é de origem de Cabo Verde.
Ouviu uma entrevista com o analista político angolano David Sambango. E hoje a nossa pergunta do dia é: concorda com o presidente João Lourenço? É preciso mudar radicalmente as coisas para impedir novos escândalos de corrupção em Luanda? Trazemos já agora algumas mensagens. O internauta Bernardo de Mundo diz: parece que é preciso limpar até o mais alto escalão. E Milton Pereira escreve: é preciso mudar mesmo de partido político que governa Angola. Logo mais trazemos mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Associação dos Ruandeses Refugiados decidiu submeter à PGR o caso do desaparecimento do jornalista ruandês Intamuanga Kassien, que se encontrava exilado nos arredores de Maputo. Segundo a associação, o jornalista, que é crítico do regime de Kigali, foi levado por supostos agentes da polícia moçambicana, mas as autoridades de Maputo negam qualquer envolvimento no caso. Ontem, em entrevista ao DW, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Nuvunga, disse ter informações de que o jornalista estaria detido numa cadeia de Maputo à espera da deportação, mas a denúncia ainda está ser confirmada. A comunidade de países de língua portuguesa avançou hoje com um mecanismo de resposta das Forças Armadas em catástrofes como o terrorismo em Cabo Delgado. A ministra da Defesa de Cabo Verde, Janine Leles, que coordena o grupo de ministros da CPLP, afirmou que o conflito no norte de Moçambique é considerado prioritário.
A comunidade, para além de mostrar a solidariedade, colocou sobre a mesa este mecanismo exatamente porque situações desta natureza acontecem, para que a gente possa estar em condições de nos organizar para uma resposta.
A CPLP espera ajudar Moçambique de forma organizada logo após a implementação do mecanismo, que foi discutido hoje em reunião com os ministros. Em Luanda, o governo e o Fórum Cabindês Democrático voltaram a dialogar para retomar a implementação do Memorando de Entendimento de Paz para a província nortenha de Cabinda. O processo está parado há 12 anos, segundo avançou o presidente do Fórum, deputado do MPLA, Antônio Bento Bembe. Segundo o deputado, o presidente João Lourenço prometeu formar um grupo de trabalho para dar seguimento ao processo de paz. E em Angola, recebeu hoje o pouco mais de 100 mil doses de vacina da Pfizer contra a Covid-19. O imunizante foi oferecido no âmbito da iniciativa COVAX da OMS. De acordo com o Ministério da Saúde angolano, estas vacinas serão direcionadas aos taxistas, motoristas de autocarro e pessoas da indústria estratégica da economia, que também fazem parte da primeira etapa de vacinação. Em Bissau, os funcionários públicos iniciaram hoje mais um mês de greve geral, depois do pré-aviso entregue na semana passada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau ao governo. A onda de greves estende-se desde dezembro. E após um encontro com o presidente guineense, o Mário Sissoko Embaló, hoje em Bissau, o presidente do Comitê Nacional de Transição do Mali, Malik Diaw, Diaw pediu ajuda aos países da sub-região para que o país possa rapidamente sair da crise. A posição vem na sequência da decisão da CDAO de suspender o Mali das instituições da organização em resposta ao recente golpe dos militares malianos e pediram a nomeação imediata de um primeiro-ministro da sociedade civil. E uma boa notícia, o moçambicano Bernardo Mariano foi promovido hoje a secretário-geral adjunto para tecnologias da informação na Organização das Nações Unidas e chefe do Escritório de Tecnologias da Informação e Comunicação. A formação foi adiantada pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, através de um comunicado de imprensa.
DW Deutsche Welle.
Passamos para Moçambique. O futuro das crianças em Cabo Delgado preocupa. Dezenas de milhares de crianças ficaram sem casa por causa dos ataques terroristas na província. E analistas temem que também a radicalização de menores raptados pelos insurgentes. Os detalhes com o correspondente da DW Maputo, Romeu da Silva.
Analistas alertam para os raptos de crianças por terroristas na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, e para sua possível instrumentalização militar. Esta terça-feira, 1 de junho, assinala-se o Dia Mundial da Criança e o futuro das crianças em Cabo Delgado preocupa o jornalista Fernando Lima.
Vejo com muita preocupação o rapto de crianças e o indoutrinamento de crianças na leitura e na interpretação Corão e, por outro lado, no adestramento militar e na instrumentalização militar dessas mesmas crianças. Nós sabemos, exemplos na Serra Leoa e na Libéria, quão terrível foi a utilização de crianças soldados, a instrumentalização de crianças na brutalidade que é a guerra.
Falando no webinar sobre insegurança militar e futuro do gás em Maputo, os analistas entendem que a violência no norte traz mais perspectivas econômicas para o país. O impulso esperado com os investimentos do gás será adiado. A Petrolífera Total suspendeu por tempo indeterminado os seus trabalhos em Cabo Delgado e Inocência Mapice, pesquisadora do CIPI, Centro de Integridade Pública, não tem dúvidas de que a violência também afetará o braço empresarial do Estado moçambicano. A ENH, empresa de hidrocarbonetos de Moçambique, seria uma das prejudicadas.
No âmbito da angariação de financiamento para garantir a sua participação, não apenas no projeto da área 1, que é algo que já estava a acontecer, mas também nos outros projetos, tendo em conta aquilo que é o modelo estabelecido de participação do Estado nestes projetos.
A economista diz que por causa da violência em Cabo Delgado e da pandemia do coronavírus, será muito pouco provável que Moçambique continue com o ritmo de crescimento dos últimos 10 anos.
Estes projetos todos, embora tenham este potencial para o orçamento do Estado, para as receitas fiscais, neste momento estão a experimentar este choque que advém não apenas da situação da pandemia da Covid-19, que é uma situação global, mas também da situação dos ataques armados em Cabo Delgado.
O jornalista Fernando Lima diz que a sociedade está confusa, pois não se sabe muito bem quem quer o que nesta guerra.
Estas questões não estão claras e, por debaixo da mesa, muitas vezes se argumenta que este é um dos problemas que faz com que a frente militar também, uma agenda estritamente moçambicana, tenha os seus próprios obstáculos.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Voltamos a falar de Angola. Na província do Quando-Cubango, arrancou em março a campanha de combate às pragas de gafanhotos que assolam a região desde o final de 2020 e estão a devastar a produção agrícola em vários municípios. Especialistas alertam para o perigo que representam os produtos químicos que estão a ser usados na campanha. Adolfo Guerra.
Preocupada com a segurança alimentar na província, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação disponibilizou para o combate às pragas de gafanhotos no Quando-Cubango 104 litros de inseticidas químicos diversos para pulverização, considerada o método mais eficaz. Desde março, já foi pulverizada uma área superior a 4 milhões de hectares, mas alguns especialistas na província alertam para os riscos que os inseticidas químicos representam para a saúde humana e animal. O biólogo Jeremy Federico lembra que é preciso escolher o melhor momento para a pulverização produção, tendo em conta os perigos em causa.
Os inseticidas que estão sendo usados agrotóxicos têm uma capacidade de dispersão muito alta. O combate às pragas deve-se ter em conta sempre o momento que nos encontramos, a temperatura em si, o vento, por exemplo, a capacidade da ventilação, porque isso pode ainda provocar danificações dos pulmões, por exemplo, até lesões hepáticas aos seres humanos.
O ambientalista Manuel Camunho Alberto, professor da Universidade Cuítico Naval, também diz que é necessário tomar medidas que não venham prejudicar nem o homem, nem a natureza. E isso passa por um estudo científico.
É bom que se use aqueles inseticidas que não firam a sensibilidade do solo, nem tampouco no meio, para que daqui a menos tempo venhamos a ter as consequências do uso desse inseticida para o mesmo tipo de pessoas. Então é necessário que se faça estudos de avaliação de impactos ambientais. Os estudos de avaliação de impactos ambientais são pouco feitos para o país de uma forma geral, mas há necessidade de se precaver com esse tipo de estudo para se acautelar as possíveis consequências e possíveis danos que tudo isto pode provocar ao meio ambiente.
As autoridades garantem que foram tidas em conta todas as medidas para não prejudicar a biodiversidade e outros. Januário José Caçanga é o chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Gabinete da Agricultura e Pesca do Quando-Cubango.
Antes de aprovar a pulverização, houve critério nacional. Antes de aplicarmos um inseticida, devemos estudar primeiro a capacidade do animal, todos aqueles critérios, a característica do animal, e assim que determina a dosagem. Para dizer que a agricultura aplicou uma dose que não venha afetar animais, calhar animais que sejam benéficos ao homem.
Da cidade angolana, Dominongue para DW, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
O Parlamento Pan-Africano na África do Sul adiou para outubro o processo de eleição do novo presidente após 2 dias de tumultos e violências entre parlamentares. Na reunião de hoje, deputados da África Ocidental e da África Austral apelaram à intervenção da União Africana no sentido de mediar o processo com responsabilidade. A polícia sul-africana foi destacada para intervir para garantir a segurança. As autoridades marroquinas reforçaram a segurança nas mediações e nos acessos ao enclave espanhol de Ceuta, bem como junto à zona de fronteira para evitar uma nova vaga migratória semelhante ocorrida em maio. A situação gerou uma tensão diplomática entre Madrid e Rabat. A crise agudizou-se depois da presença do líder da Frente Polisário em Espanha para tratamento contra a Covid-19. O governo espanhol assumiu hoje que o líder da Frente Polisário, Brahim Ghali, vai abandonar Espanha quando recuperar, depois da justiça ter decidido que não há razões para ser detido no país por alegados crimes contra a humanidade. No Uganda, o ex-chefe do Exército e o atual ministro das Obras e Transportes ficou ferido e a sua filha morreu após um ataque armado em Kampala contra o carro que seguiam. A informação é de uma fonte familiar. De acordo com a imprensa local, os atacantes desconhecidos, montados em motorizadas, aproximaram-se do carro numa rua movimentada e dispararam pelo menos 7 vezes. Na Rússia, as autoridades subiram hoje o nível de repressão contra dissidentes, com a prisão do opositor Andrei Pivovarov e rusgas a casas de críticos do regime de Moscou. As ações policiais são vistas como uma forma de silenciar os membros da oposição para que não concorram contra o partido no poder nas legislativas de setembro. E os ministros dos negócios estrangeiros do Fórum BRICS, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, concordaram hoje que a cooperação é fundamental para enfrentar a pandemia de Covid-19. Numa videoconferência presidida pela Índia, o grupo voltou a defender medidas como a renúncia dos direitos de propriedade intelectual sobre as vacinas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura para perguntar: concorda com o presidente João Lourenço? É preciso mudar radicalmente as coisas para impedir novos escândalos de corrupção em Luanda? João Carvalho escreve: até concordo com o presidente João Lourenço, mas a mudança radical tem que ser a saída do poder do próprio João Lourenço e o MPLA. Chuchu Skills diz: uma outra solução também é não eternizar os cargos de chefia. Uma pessoa não pode ficar no mesmo cargo mais de 25 anos. Nani Tuma Domingos comenta: existe um jogo secreto que até agora não estão a conseguir realizar. Seria pecado em Angola um major ser mais rico do que um general. João Sumbula diz: o MPLA, infelizmente, não vai conseguir acabar com os escândalos de corrupção, porque é a própria fábrica dos tais escândalos. Dói dizer isso, mas é a verdade nua e crua, diz este internauta. Caboso Manuel escreve: já é sem tempo, nós, o povo, é que temos que mudar quem vai nos governar depois de 2022. A corrupção não está só em Luanda. O mal desgraça o povo angolano há 46 anos. E com este comentário encerramos esta edição. Obrigado a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos esta quarta-feira com o Jornal da Manhã. Tenham todos uma boa noite.